Hoje nós vamos apresentar mais um trabalho realizado pela Divisão de Crimes contra a Vida e pela Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida, mas com a ênfase das investigações feitas pela Delegacia Especializada de Homicídios do Barreiro. Então, antes de nós apresentarmos o caso, eu gostaria de tecer os elogios aqui, à equipe, doutor Frederico, doutora Bianca, doutor Alexandre, subinspetor Dário, investigador Alexander, representando todos os policiais envolvidos. Trata-se de um caso complexo, que a primeira etapa já foi apresentada à imprensa, que foi a apuração do homicídio que vitimou a criança Pietra, de 1 ano e 8 meses, fato este ocorrido no dia 25 de janeiro passado. E a partir da continuidade das investigações feitas aqui pelo DHPP, nós tivemos também a apuração do homicídio que vitimou a mãe da Pietra, a senhora Fernanda Caroline Leite Dias, de 23 anos. E isso foi possível por meio dessas ações deflagradas em conjunto pela DRPD e pela Delegacia de Homicídios do Barreiro, mas especialmente em razão desse trabalho árduo e da equipe da Barreiro. E aí nós tivemos aqui a conclusão dessa investigação, inclusive com a confissão da autoria por parte do mesmo autor que havia vitimado, o mesmo suspeito que havia vitimado a filha, confessou a autoria em relação à mãe, conforme vai ser aqui melhor detalhado pelo doutor Alexandre. Então, a gente tem que o homicídio da vítima Fernanda teria ocorrido no dia 24 de janeiro de 2021, ao passo que o da filha seria no dia 25 de janeiro. Então, se tratou de dois atos de dois crimes subsequentes. Então, vou passar a palavra ao doutor Abelha, depois à doutora Bianca, e na sequência ao doutor Alexandre para as considerações. Por favor, doutor.
Somente explicitar aí que, não obstante a existência de uma crença popular de que a confissão resolve qualquer caso, esse caso foi muito bem instruído pela equipe do Barreiro, com outras provas, grafotécnico, exame grafotécnico, exames de luminol, que detectaram presença de sangue no carro do suspeito. O doutor Alexandre vai detalhar para os senhores, mas somente mostrando que há todo um bojo probatório, não somente a confissão do suspeito, ok? Vou passar a palavra para a doutora Bianca aqui, que vai explicitar.
Bom dia.
Obrigada.
Aí só a Record briga comigo.
Isso. Podemos? Tá. Bom dia a todas e todos. Inicialmente, esse caso aportou na Polícia Civil de Minas Gerais como um caso de desaparecimento de mãe e filho. Então, imediatamente, a gente instaurou o procedimento investigatório de pessoas desaparecidas e demos início às diligências em busca da localização de mãe e filha. Conferimos diversos endereços, diversas denúncias aportaram lá na divisão de referência da pessoa desaparecida, mas a gente não logrou êxito inicialmente na localização do paradeiro das duas. E em seguida, ou em conjunto com a Delegacia de Homicídios, tão logo foi localizado o corpo da Pietra, já foi, obviamente, esse procedimento investigativo foi transformado em inquérito policial por portaria. E daí já começou o trabalho a ser desenvolvido aí pela Delegacia do Barreiro, como o doutor Frederico bem pontuou, um trabalho com provas robustas, não apenas a confissão. Então é um conjunto probatório muito robusto que está sendo encaminhado para a Justiça. É isso.
Então, passar a palavra ao doutor Alexandre, para que ele possa detalhar a respeito do caso que vitimou a Fernanda.
Bom dia a todos. Como bem foi pontuado pela chefia, a morte da senhora Fernanda está em crime conexo por causa da criança Pietra. Nós iniciamos a investigação a partir do corpo que foi encontrado no bairro Olhos d'Água, criança de 1 ano e 8 meses, Pietra Valentina. Logo nisso descobrimos que a mãe também estava desaparecida, um procedimento que foi instaurado pela DRPD. Elas moravam juntas lá na cidade de Congonhas. É, a Pietra é fruto de uma relação extraconjugal da senhora Fernanda. É, o pai é daqui de Belo Horizonte, mas o pai não tinha contato, então a criança ficou comprovado na investigação que a criança é totalmente dependente da mãe. Então, para nós, ficou muito claro na investigação que não era apenas um homicídio, um feminicídio, eram dois. Onde no primeiro, o autor teve todo o zelo de desaparecer, e hoje nós podemos falar de destruir o corpo. E no segundo, ele queria que a polícia encontrasse. Por quê? Rente ao corpo da Pietra, havia um bilhete. Foi já bem circunstanciado para o senhor. Nesse bilhete, havia uma escrita, um manuscrito, onde dava a entender que foi feito pela senhora Fernanda e que ela não estava em condições de criar a sua filha. Ela caiu do caminhão, deixou a criança no local que foi encontrada e ela ia seguir a vida dela. Até existia a tecnologia que eu vou virar puta, que estava no bilhete. A nossa investigação teve o rol de vários suspeitos, dentre o pai biológico, familiares, do marido. E a gente fez uma investigação extensa para tentar realmente afunilar quem realmente era o verdadeiro autor. E o exame grafotécnico que foi realizado nesse bilhete, ele foi definidor. A gente conseguiu separar o joio do trigo. A gente conseguiu definir que realmente, na realidade, do rol de 6-7 suspeitos, nós tínhamos um potencial autor. A investigação foi caminhando, nós descobrimos que esse camarada realmente tinha um relacionamento com a senhora Fernanda, que se iniciou em novembro do ano passado, e nós conseguimos provas assim muito seguras de que ela engravidou desse camarada. E a gravidez, né, a resolução da gravidez foi o que definiu a morte da senhora Fernanda. Nós conseguimos assim estreitar ainda mais a investigação. Nós encontramos uma fotografia de um radar na estrada de Ouro Branco até Ouro Preto, sentido Belo Horizonte, mas não passando pela 040, onde um veículo vinculado ao autor foi captado. Momentos antes, por volta de 22 horas e 42 minutos, no dia 23, perdão, no dia 24, momentos antes do corpo ser depositado debaixo do viaduto 040, aqui no bairro Alves D'Água. Seguiu-se que nós passamos os dois veículos vinculados ao autor no Milol. Nos dois veículos foi encontrado sangue. Na fita estrada do autor havia sangue na caçamba e na tampa da caçamba, do porta-malas. Carroceria, obrigado. E no outro veículo, um Fiat Punto, havia sangue no porta-malas. Com base nessas provas, a gente pediu a prisão do autor e da sua companheira, porque também, isso é um fato grave, havia no sangue da criança Pietro de 1 ano e meio um medicamento psicotrópico chamado alprazolam, nome comercial Frontal, e é um medicamento de uso proibido para menores de 18 anos. Ele é vinculado na portaria da Anvisa 344 como na lista B1, medicamento controlado de uso pessoal intransferível. E esse medicamento era de uso da esposa do autor, nós conseguimos comprovar isso com uma receita. Foi retirado por ele. E aí o quebra-cabeça foi se fechando. Com a prisão, novas provas surgiram. Até que, na semana passada, nós trouxemos aqui o autor, um trabalho brilhante do investigador Alex, que era aqui.
Companheiro
do advogado, que era aqui parabenizar o investigador Alex. Tirocínio policial fenomenal. Nós conseguimos fazer ele confessar. Ele confessou os dois crimes. Obviamente, como o doutor Frederico disse, a confissão não é a melhor prova. E ele confessou ao modo dele. Eu já vou narrar para os senhores ao modo dele, mas para nós confirma tudo o que já tem no inquérito. Pois bem, ele disse o seguinte. Ele disse que no dia 23 para 24, ele estava em casa, recebeu uma ligação do WhatsApp da senhora Fernanda, que queria encontrar com ele. O primeiro contato foi às 10h30. E ela estava numa festa na casa dos cunhados e do sogro. Ela chegou em casa meia-noite e meia, deixada pelo sogro, e aí ela fez um novo contato para ele. Aí eles marcaram se encontrar na rua dela, distante umas 3 quadras. E a Fernanda foi. E nesse dia, o que era para ser um encontro amoroso, a Fernanda levou a Pietra junto com ela. Volta de meia-noite e meia, 1 hora. Entrou no fim de estrada do autor. Aí ele seguiu para o local de encontro deles, mas no caminho a história virou. A Fernanda começou a discutir com ele, e a gente tem já a segurança que é questões relacionadas à gravidez. Aí a história virou o que ele achou que ia ser um encontro amoroso, virou para uma discussão, e ele caminhou para um terreno que ele possui no bairro Gagé, é uma zona rural, fica entre Congonhas e Conselho Lafaiete. É uma área assim que a gente na polícia chama de esquisito, né? Não tem iluminação, local ermo, o terreno dele não tem nada, não tem casa. Isso já indica uma premeditação para o que se seguiu, que é a morte dela. Levou ela para lá, a discussão seguiu, aí ele teve uma explosão, um surto, não é uma doideira, ele teve um surto assim, de explosão na discussão. Ele afirma que ela o empurrou, ele reagiu, agrediu ela e ela bateu a cabeça na tampa da caçamba. E essa descrição dele na confissão é importante para nós, porque a perícia encontrou sangue nesse ponto que ele indicou. Então já é um ponto corroborativo para nós. Aí diz que na versão dele que ela caiu, não reagiu mais, ele ficou desesperado e com a situação. Nesse momento a Pietra estava dentro do carro dele, segundo ele, dormindo. Ele desesperou, ficou a madrugada inteira ali pensando o que ia fazer para resolver a situação. 4h30 ele foi embora para casa. Diz que sempre deixou a criança dentro do carro. 7 da manhã saiu de novo de casa, ficou rodando pela cidade, pensando o que ia fazer. Até que no final do dia ele resolveu jogar o corpo da senhora Fernanda no rio, corta Congonhas e Lafaiete, chama Bananinhas, né?
Bananeiras. Maranhão.
Tem também um afluente chama Rio Maranhão, Bananeiras do Maranhão. Jogou o corpo lá. Em seguida voltou para sua casa, trocou de carro, pegou o carro da esposa, passou o corpo da Pietra do Vitstrada para o fim de ponto e deslocou, como foi disse antes, passando por o Branco no Preto e Belo Horizonte, onde deixou o corpo da senhora, da criança Pietra, debaixo do viaduto. Diz que deixou ela lá viva e voltou para Belo Horizonte. Essa é a confissão dele. Ele fala que foi um acidente, não queria matar ela. Mas de pronto nós o questionamos, uai, mas se foi um acidente, por que não chamar a polícia? Por que jogar o corpo dentro do rio? Por que deixar a criança a 90 quilômetros distante da sua casa? Então é uma história sem pena na cabeça, mas a confissão foi importante para nós para pontuar realmente o que ele fez com a senhora Fernanda. Ficou a dona com as provas inteiras. A partir disso nós conseguimos um depoimento. É muito importante uma pessoa que tomou conhecimento dos fatos. Inicialmente ela foi relacionada como envolvida, como tendo orientado o autor a destruir o corpo. Essa pessoa veio na delegacia, negou o fato, apresentou suas provas, nós estamos tentando confirmar. E ela descreveu a narrativa do crime, que ele soube através do autor, que nós acreditamos que é mais real, que eu vou agora relatar novamente. Então essa testemunha nos disse que realmente o autor teve uma discussão com a senhora Fernanda. Essa discussão envolvia que ela queria que ele assumisse ela e o filho, que ela estava grávida. Ele teve realmente o surto, agrediu ela, ela bateu a cabeça na tampa da caminhonete. A gente acredita que a agressão continuou, porque esse simples fato não vai provocar o que o autor descreveu. Sangue saindo pelos ouvidos. A gente acha que a agressão continuou. Aí ele ficou desesperado, o que fazer, a criança estava no carro, viva. Então ele decidiu queimar o corpo. Colocou o corpo no latão metálico, tirou a gasolina da caminhonete, colocou no latão e pôs fogo, mas não foi o suficiente. Ele voltou para casa, entregou a criança para sua companheira. A companheira deu o remédio, alprazolam.
Esposa, né?
Esposa. Enquanto ele saiu, foi de posto em posto comprando diesel. E você jogar diesel no corpo, abafa o cheiro de queimado, né? Jogou diesel, ficou o dia inteiro lá queimando esse corpo. Avisou o vizinho que ia fazer uma queimada, para ele não suspeitar. E ao final do dia, o que sobrou, que não queimou, ele pegou, colocou na capota marítima da estrada, foi até o rio Maranhão e jogou os restos mortais dentro do rio. Voltou para casa, trocou de carro, pegou a Pietra e colocou no local que começou a encontrar. A partir disso, nós fizemos diligências essa semana, acionamos com os bombeiros para tentar localizar. Percebemos que no terreno dele realmente tem um ponto mais elevado que quem passa pela estrada não vê. Tem um declive onde tinha lá umas galhas queimadas. Então ele fez alguma coisa ali. Então, poderia ter colocado o latão aí? Poderia. Poderia ter feito foto do latão? Poderia. E o local onde ele apontou, o autor apontou para nós a situação, onde ele apontou que jogou o corpo, ele é muito conhecido ali. Ele tem até parentes que moram ali no entorno, até inclusive na nossa gente segunda-feira, tentar localizar os restos mortais. Um parente chegou lá, se anunciou, falou que é primo dele. Ele tem um conhecimento muito amplo ali. Então, assim, o caso já tem denúncia. Tanto a senhora Pietra, a criança Pietra e a senhora Fernanda estão arrolados nessa investigação. A prisão preventiva foi decretada e agora o caso está na mão da Justiça e do Ministério Público.